night. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone.
Quinta-feira é dia de jogar xadrez na UDESC Joinville. Das 6h30 da tarde às 8h30 da noite, você tem um encontro marcado com o conhecimento e a diversão. Junte-se ao Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville e participe. Os encontros ocorrem todas as quintas no coworking do Bloco J, no campus universitário localizado no Distrito Industrial. Evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo Instagram, @nextxadrez.
Never come back.
Make sure that I never come back.
Oh, no, no. used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey.
Conhecimento, cultura e música você ouve na Udesc FM Joinville.
Good love. to discover. can never be mine. You know you don't believe that they do. They do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love. Chance. And maybe with a chance you will find you two like I, overjoyed, overloved over you.
Pós-graduação UDESC Joinville. Estão abertas as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em Engenharia Elétrica. O ingresso ocorre no segundo semestre de 2026. Ao todo, são oferecidas 15 vagas para o mestrado e 15 vagas para o doutorado. Os cursos são totalmente gratuitos e ainda oferecem auxílio financeiro para os melhores colocados no processo seletivo. As inscrições vão até 6 de julho no site udesc.br/cct. Fórum das Engenharias 2026. Nos dias 10 e 11 de junho, a UDESC Joinville recebe pesquisadores, estudantes e profissionais do mercado para debates, mesas redondas e workshops com o tema O Futuro da Educação em Engenharia, entre Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Humano. Conferência de abertura com a presidente da ABENGE, Associação Brasileira de Educação em Engenharia, Adriana Tonini. Promoção, UDESC e UFSC. Apoio, Associação Brasileira de Engenharia Elétrica. Inscrições e informações no site udesc.br/cct.
Ouça a seguir, Entrevista UDESC, 91,9 UDESC FM.
Joinville realiza pelo segundo ano consecutivo o Fórum das Engenharias. Nos dias 10 e 11 de junho, o evento reúne pesquisadores, estudantes e profissionais do mercado para discussão e reflexão de temas relevantes na área. Um dos especialistas participantes é Fabiano Delagnolo, diretor executivo do Ágora Tech Park e também nosso convidado do Entrevista UDESC de hoje. Olá, Fabiano, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui na Rádio UDESC.
Bom dia, Isabela, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui também.
Fabiano, o tema do workshop que você vai ministrar é Engenharia 5.0. Explica pra gente, então, o que é esse conceito e por que colocá-lo como um dos temas centrais do fórum desse ano.
Legal. Esse tema, Engenharia 5.0, ele ainda não ganhou muita notoriedade, mas é de extrema relevância para a vida, sim, para a sociedade, de modo geral. É uma espécie de evolução das engenharias, né? Onde esse tema coloca o ser humano no centro do processo, no centro das engenharias, o ser humano e a sustentabilidade de forma geral, mas principalmente um olhar para o ser humano. Então a gente veio aí, estamos vindo, né, de uma sequência de revoluções industriais em que a engenharia é o cerne dessas transformações, né? As engenharias são sempre pivô das transformações.
Sim.
Então, né, a indústria 1.0, vamos dizer assim, a primeira revolução, a gente fala das mecanizações, né? As primeiras máquinas a vapor ainda, né? Mas a mecanização do trabalho. Já numa uma indústria 2.0, a gente já está falando de uso de eletricidade, combustíveis à base de petróleo, né? Então, um avanço bastante significativo. Quando fala de 3.0, é basicamente o que a gente está vivendo na indústria do Brasil hoje, né? Onde eu tenho automatizações, já tenho uso de informática, alguma coisa de robótica e automações em geral, que é basicamente o que nós temos. E fala-se muito da indústria 4.0, que aí é um suprassumo da eficiência, onde eu tenho o que a gente chama de equipamentos cyberfísicos, né? Sistemas cyberfísicos. O que, que é isso? As máquinas e equipamentos são todas sensorizadas, gerando dados em grande quantidade, em grande volume de dados, em tempo real, e todos os itens do meu processo sendo geridos por uma super plataforma em nuvem, em tempo real. E para isso eu preciso de algumas tecnologias funcionando, como o 5G estável funcionando. Então, assim, não são muitos locais no Brasil ainda que temos uma indústria 4.0, a indústria 4.0 funcionando, porque a gente está em vias de, né? Mas a gente está falando, até a indústria 4.0, a gente está falando de eficiência, basicamente, né? Quando fala daí da engenharia 5.0, é um conceito muito mais amplo, porque ele traz todo o olhar das engenharias para a vida em sociedade, para a qualidade de vida, para o ser humano como centro do processo. Não adianta eu ter super eficiência, mas destruir o planeta, por exemplo. Não adianta eu ter super eficiência e as pessoas estarem ficando doentes. Então, é trazer o tema ser humano para dentro das engenharias, o que não é o natural, digamos assim, não é o comum, né? Mas é um momento, assim, é um tema essencial para o momento da humanidade, eu diria.
É verdade. Agora, Fabiano, que habilidades e competências os futuros engenheiros precisam desenvolver para terem sucesso nesse mercado atual, né, que olha também para o ser humano?
Perfeito. São habilidades mais voltadas exatamente para o ser humano, né? O engenheiro, tradicionalmente, ele é números, né? Métricas, sim, números. Então, tudo que envolve exatas, leis da física, da química e tudo mais. E isso continua, obviamente, né? São fundamentais. Mas nessa nova fase, o engenheiro também vai precisar olhar para o ser humano, né? Então, vai ser bem mais desafiador. Hoje tem meio que uma separação, né? As humanas, as ciências, sim, humanas, de um lado, é, e a gente meio que até rotula, né? Sim. Profissionais de humana têm um perfil, e os engenheiros têm outro perfil, sim, alguns estereótipos. A engenharia 5.0 vai demandar que o engenheiro tenha um pezinho lá nas humanas também, né? E as famosas soft skills. Então, esse profissional dessa fase vai precisar desenvolver habilidades comportamentais que o engenheiro tradicional não se preocupa muito, né? Desde as mais básicas, como trabalhar em equipe, né? Então, aquele engenheiro que senta ali na sua máquina, no seu computador, no seu laboratório, e não fala com ninguém, mas é o mestre ninja da matemática, da física, química, ele vai precisar aprender a trabalhar com o ser humaninho também, pensar no ser humaninho.
Sim. Agora, nesse novo panorama, o que a gente pode esperar dos cursos superiores de engenharia, na UDESC aqui, por exemplo?
É um desafio bastante grande, porque a gente precisa continuar e até acelerar o fomento à engenharia tradicional, né, das exatas, da matemática, da física, da química, eletrônica, por aí afora. O mundo demanda disso, né? É a engenharia que transforma, né? A gente fala pouco disso, mas a transformação da sociedade, a transformação do mundo, a geração de riqueza passa pelas engenharias. Sim. E hoje a gente já tem um apagão de bons engenheiros. Então, isso só com esse olhar técnico mesmo, né? Já temos um apagão. Então, tem que continuar e acelerar. E o desafio é trazer essa engenharia para essa nova fase de um olhar mais para o mundo real, da aplicação. Um passo além da pesquisa de base para uma pesquisa aplicada. Não vai ter mais espaço da técnica pela técnica. Aí eu vou desenvolver tecnologia, sei lá para quê, mas uau, né? Criei aqui um negócio novo, legal tudo isso, só que a grande pergunta vai ser, ok, o que que isso aqui melhora na sociedade? O que que isso aqui melhora na vida das pessoas? Esse tem que ser o olhar. Então eu vejo assim que as engenharias, elas precisam começar a colocar na pauta, legal, tudo isso que a gente está aprendendo vai ser aplicado no quê? Para beneficiar de que maneira a sociedade? Esse é o desafio.
Você acha, então, que aproximar cada vez mais a realidade para dentro da academia?
Total, total. A gente precisa sair das fórmulas e transformar essas fórmulas em aplicação real, sim, no dia a dia mesmo, das pessoas, das empresas, das instituições, sabe? É ir para a vida real, assim, sabe?
E essa é também tua visão para o futuro da engenharia, Fabiano, nos próximos 10, 20 anos? É nesse caminho?
Eu penso que sim. Até porque a técnica sozinha, ela tá, assim, a vida ficou muito mais fácil, até por conta da inteligência artificial, né?
Sim.
Então,
como, né?
Então a gente não vai mais ficar fazendo lá, né? Imagina a gente hoje fazendo contas com ábaco, não faz o menor sentido, né? Então a IA, ela é um caminho sem volta, ela está aqui, já está no nosso dia a dia.
Tem que
e vai
da melhor maneira,
exatamente,
né?
E é ferramenta e a gente vai usar cada vez mais. Então as engenharias, elas vão ter um pouco mais de eficiência, vai sobrar um pouco mais de tempo, por assim dizer, né, de coisas bem básicas que eram feitas. E aqui eu não estou, não é o nosso caso aqui avaliar se isso vai ser bom ou ruim, se está certo ou se está errado, né? O engenheiro não vai conseguir fazer um monte de conta de cabeça como os engenheiros mais tradicionais pegavam uma prancheta, um lápis e uma prancheta, o cara desenhava, fazia o projeto de um prédio. Hoje em dia os engenheiros modernos não fazem isso, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não é o caso aqui. O fato é, a inteligência artificial, e com toda a evolução tecnológica, vai demandar menos desse tipo de técnica básica e vai abrir espaço para uma visão mais holística, mais de sociedade, sabe? Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? A visão mais ampla. Não vai ter mais muito espaço para que... Não é que não vai ter espaço, mas vai ser mais limitado. Para aquele engenheiro, que eu sou engenheiro específico da técnica, sabe, X lá, super mega nichado, e é isso, né? Acho que passa mais para um olhar mesmo holístico, amplo, de sociedade, mais abrangente.
Com certeza. E na tua opinião, quais áreas da engenharia devem crescer mais nesses próximos anos, Fabiano?
Tem algumas áreas que são mais latentes, né? Eu vejo que uma delas é na parte de energias, né? Especialmente energias limpas, renováveis, porque ao mesmo tempo que a gente está aí trabalhando para diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? Combustíveis à base de petróleo, etc., por uma questão de sustentabilidade do planeta, E até por ser um recurso limitado, né? Ele tem um dia para acabar.
Sim.
Ao mesmo tempo, a gente está aumentando a demanda por energia, né? Então, a população vem crescendo, o acesso a equipamentos está sendo cada vez maior, mais pessoas, e isso é ótimo porque traz qualidade de vida, só que a qualidade de vida tem um preço, e um preço energético, inclusive.
Sim, a conta não está fechando,
exatamente,
né?
Então, a demanda por energia é um tema crucial, latente.
Sim.
Então, eu vejo que é uma área, assim, um campo que vai crescer muito, né? Energias à base de hidrogênio, elétrica, mas com a fonte renovável, limpa, né? Tem várias formas que estão sendo pesquisadas hoje e que eu vejo que esse é um grande caminho. Aí tem as mais conhecidas tradicionais, como a inteligência artificial, conectado à robótica, computação quântica, que é um outro tema que vai fazer muito barulho logo ali na frente, né, que vai ser uma outra onda de transformação da sociedade quando a gente tiver a computação quântica acessível, digamos assim.
Sim.
Então são áreas assim que são caminho sem volta. Eu vejo que a parte da sustentabilidade como um todo, engenharias ambientais assim que olham para a sustentabilidade, elas já vêm ganhando notoriedade e demanda, mas também tende a crescer, exatamente pelos mesmos motivos aí do crescimento populacional e escassez de recursos, né? Eficiência na alimentação e tal. A gente está vivendo mais, né? Então, o estar vivendo mais também vai trazer, e aí tem muito a ver com a engenharia 5.0 mesmo, né?
Sim.
Vai trazer esse olhar para a qualidade de vida. Então, eu tenho muito mais pessoas vivendo bastante, tá? E como é que vai ser a vida dessas pessoas, né? Então, a questão de acessibilidade, a questão da os idosos terem uma qualidade de vida, mas passa pela engenharia desenvolver essas coisas, né? A moradia mais adequada para idosos, as estradas, os carros, a vida como um todo, mais adequada para essa nova sociedade que está crescendo. Um dado curioso, né? Poucas décadas atrás, era muito incomum alguém que chegasse a ter 100 anos de idade no país.
Verdade.
Você faz ideia, Isabela, quantas pessoas tem hoje no Brasil com mais de 100 anos de idade?
Já é muito mais comum, né?
Mas tu tens uma ideia do
não
número?
Tenho, não tenho.
Um chute?
1.000, será?
Olha só.
Muito, 1.000?
Um dado de IBGE de 2023.
Ah.
Mais de 37 mil pessoas.
Nossa,
no país tem mais de 100 anos de idade. Não, eu teria chutado algo parecido também.
É muito, né? Um número
é bastante e está crescendo, isso que é legal.
Sim.
Só que isso é uma transformação na sociedade. E aí demanda um olhar da engenharia também para esse novo momento.
Mais de 30 mil.
Mais de 37 mil dados de 2023.
Olha,
hoje certamente
já
são mais.
Bem mais.
Isso.
Muito legal.
Exatamente.
Muito importante. Nesse cenário, então, a gente vê que a engenharia 5.0 passa a ser quase uma obrigação, né, Fabiano?
Total. Essa é a demanda, esse
pode
é o assunto.
Pode não ser muito
a gente quer viver isso, a gente quer viver mais e melhor. E quem vai proporcionar essa transformação é a engenharia. Sempre foi. As engenharias são quem transformam, né?
Tem que crescer, mas tem que ser sustentável.
É isso,
né?
Aí.
Não tem como ser diferente disso, né?
É isso aí.
Agora, Fabiano, que conselhos você deixa para esses estudantes que precisam estar antenados a tantas inovações, a tantas tecnologias, né? E profissionais de engenharia também recém-formados que estão chegando aí no mercado de trabalho?
Sim. O primeiro ponto, talvez o mais importante de uma lista aqui, é manter a curiosidade. Acho que, independente de área, de qual engenharia, de qual setor, e é uma característica do ser humano, pouco usada às vezes, esquecida por alguns, que é a curiosidade consciente, sabe? Não aquela curiosidade assim trivial, eu quero saber um pouquinho disso aqui, superficial, mas uma curiosidade consciente. Caracas, como é que funciona? Eu escutei você falar de computação quântica. O que é computação quântica? Como que ela funciona? Sabe, querer aprender, querer entender as coisas, né? É um passo um pouco mais a fundo do que esse mundo de superficialidades que
muito
a gente
importante.
Vive hoje, né?
Verdade.
Você abre uma rede social, tem um monte de gente falando um monte de coisa numa camada extremamente superficial. Só que as pessoas se posicionam como especialistas de determinados assuntos, com um nível de profundidade baixíssimo. Né? Agora, recente, a China, né, determinou que a pessoa, para ser um influencer, né, um blogueiro, ter algum canal em redes sociais, tem que ter obrigatoriamente alguma formação.
Excelente.
Ou seja,
excelente.
Porque hoje você percebe, né, no nosso país, assim, aí a pessoa está lá daqui a pouco com 200 milhões de, né, exagerando, de seguidores. Mas não tem um mínimo de embasamento,
que
tá falando,
né?
Tudo na base do achismo, ou porque deu um pitaco aqui, outro ali e tal. Daqui a pouco é especialista de qualquer coisa.
É muito perigoso, né?
Então, uma dica para os estudantes é não entrem nessa seara aí da superficialidade. Tem
não
que
fiquem acomodados, né?
Isso. Tem que,
ativar
essa curiosidade consciente.
Sim, verdade.
E mergulhar realmente. Buscar propriedade, né?
Verdade.
E um outro aspecto é assim, buscar entender de negócios. Porque, especialmente agora com a inteligência artificial, as tecnologias, elas estão aí, né? O profissional assim mais top mesmo hoje, eu vejo, e aí para qualquer área, ele domina a técnica, obviamente, não tem que discutir, mas entende de dados, tá? E essa é uma área que a maior parte das pessoas foge. Falar de estatística é o cão, né?
Sim.
Mas assim, a gente precisa entender minimamente de dados, sabe? Para poder ter certeza de que a minha base de dados, ela é confiável, ela é de tamanho adequado, para daí sim eu poder tomar decisões. Então eu preciso entender minimamente de estatística, e isso se aplica para qualquer área, inclusive humanas. Preciso entender de estatística. E aí sim usar de inteligência artificial. Eu vou usar de ferramentas de inteligência artificial a partir do momento que eu tenho dados, sim, e entendo minimamente de estatística.
Tem o básico primeiro, né?
E para que tudo isso? Para os negócios. Eu preciso entender do negócio. Se eu estou numa empresa, o que essa minha empresa faz? Qual, entende? De novo, é um campo mais amplo. A gente está saindo daquela linha de ter super especialistas nichados, que não importa entender do negócio, ele está fazendo aquele pedacinho ali, e é isso que importa. Não, não dá. Eu preciso entender do negócio. Então, um profissional hoje que vai se dar bem, ele entende do negócio onde ele está inserido, entende do business mesmo, tem um mínimo entendimento de dados e de estatística, e com isso ele se apropria das ferramentas de inteligência artificial, seja quais forem, e aí isso vai trazer resultado.
Perfeito.
Então, independente da área que você esteja, estudante, coloque esses três pilares aí e vai ser sucesso.
Muito bom. Fabiano, você já deu uma aula aqui pra gente, e eu tô sabendo que você vai dar um workshop lá na UDESC, imperdível, né? Acho que você tem muita coisa, muito conhecimento, muita experiência para repassar para os estudantes de engenharia, né? Para quem tem interesse nessa área também. Então vamos fazer um convite para os nossos ouvintes,
ótimo,
participarem, né? Esse evento que vai ser aberto ao público.
Vai ter o Fórum das Engenharias, né?
Isso, muito
um evento
legal
aqui promovido. São 2 dias, né? 2 dias, uma bateria de conhecimento,
sim,
de debates e discussões, promovido pela UDESC e UFSC, e vai acontecer dentro da UDESC, nessa ocasião, dias 10 e 11, né?
Isso.
Aberto ao público, inclusive. Então,
muito
imperdível,
bom,
né?
Gratuito também. Quem quiser mais informações, a gente tem o site udesc.br/CCT. Fabiano, muito obrigada.
Imagina,
como eu
prazer.
Disse, você deu uma aula aqui pra gente, né, de negócios, de engenharia. Muito bom conversar contigo.
Muito obrigado pela oportunidade.
O Entrevista UDESC de hoje fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
UDESC FM.
UDESC Notícias.
O estudo de viabilidade da futura ponte entre a Vigorelli em Joinville e a parte continental de São Francisco do Sul avançou com a apresentação de novas opções de acesso e modelos de construção da estrutura. A ponte sobre a Baía da Babitonga deve ficar próxima ao trajeto atualmente realizado pelo ferryboat. Entre as propostas estão novos traçados viários para desviar o trânsito pesado das áreas urbanas, com alternativas nas regiões norte e sul de Joinville e também no lado continental de São Francisco do Sul. O estudo deve ser concluído em setembro. Após essa etapa, prefeitos e equipes técnicas vão definir o projeto final, incluindo questões como os acessos, a circulação de caminhões e o modelo da ponte. Ainda não há definição sobre os recursos para a execução da obra. Um projeto de lei em tramitação na Câmara de Joinville propõe a criação de um cadastro municipal de inclusão da pessoa com deficiência. A iniciativa prevê a criação de um banco de dados integrado para reunir informações atualizadas sobre essa população, incluindo dados socioeconômicos e de localização. O objetivo é ajudar o município a identificar demandas, planejar ações e direcionar investimentos de forma mais eficiente. Segundo a proposta, o cadastro também permitirá a integração de informações entre diferentes órgãos municipais, contribuindo para a elaboração de políticas públicas mais inclusivas e baseadas em dados concretos. O projeto segue agora para análise dos vereadores. A Secretaria de Estado da Saúde liberou a aplicação das vacinas contra a gripe para toda a população de Santa Catarina após a conclusão da campanha nacional de imunização. Somente os bebês menores de 6 meses de idade não podem receber o imunizante. O Ministério da Saúde encaminhou 2 milhões e 400 mil vacinas contra a influenza para o estado, sendo que um lote com 304 mil doses é distribuído entre os municípios nesta semana. O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarques Silva, confirma a ampliação.
Todo o território de Santa Catarina liberou a vacinação para a população em geral. Dessa maneira, a gente pede que toda a população se vacine contra a influenza, pois as síndromes respiratórias, elas matam. Diversos catarinenses já perderam suas vidas e é fundamental que a gente possa vacinar o máximo toda a população com os estoques que nós temos disponíveis. É importante também salientar que a vacina continua disponível para o público prioritário, que são as pessoas mais suscetíveis a contrair os casos mais graves da doença. É fundamental que a população possa nos apoiar nesse momento. O poder público vem aumentando a capacidade de atendimento, leitos de UTI, estrutura de maneira geral, mas a prevenção sempre é a melhor arma contra a doença. E a síndrome respiratória, elas matam. Por isso a gente reforça o apelo para que toda a população possa se vacinar.
Santa Catarina registra 206 mortes por doenças respiratórias em 2026. Entre os óbitos, 52 foram causados pela gripe. Apesar da ampliação da vacinação para toda a população catarinense, o estado mantém o objetivo de imunizar os grupos prioritários. O superintendente de Vigilância em Saúde do estado, médico infectologista Dr. Fábio Gaudenzi, explica.
As doenças respiratórias, né, seja causada por Covid, por influenza, por vírus sincicial respiratório, por outros agentes virais ou mesmo pneumonias bacterianas, ainda são agravos que têm um impacto muito grande na saúde da nossa população. A gente tem próximo a 1.000 óbitos aqui no estado de Santa Catarina por ano por essa síndrome respiratória aguda grave e a gente precisa proteger mais os mais vulneráveis, as crianças pequenas, os idosos, e também as pessoas que têm comorbidades, que acabam evoluindo com maior gravidade. Então, esses três grupos são os grupos que precisam estar mais atentos. E essa imunização, o objetivo dela é evitar as doenças graves. Então, evitar que a pessoa interne, que a pessoa fique com uma pneumonia, que a pessoa evolua até para a morte, né? Então, o nosso objetivo é evitar os casos graves e as mortes com a vacinação.
A 9ª edição do Garimpeixão será realizada neste sábado, dia 6 de junho, em Joinville. O evento, com temática de festa junina, reúne mais de 40 expositores, entre brechós, artistas, marcas autorais e opções de gastronomia. Além das compras, o público poderá aproveitar música ao vivo, comidas típicas e o tradicional clima junino. O evento é pet-friendly e aberto para todas as idades. O Garimpeixão acontece do meio-dia às 6 horas da tarde no Saltare, na rua Orestes Guimarães, número 406. A entrada é gratuita. Agora em Joinville, 18 graus. Você ouviu o boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
sisters.